Na verdade, assim, todas as aulas da Débora de alguns livros foram como acender uma luz mesmo, né? Então eu ficava cada vez mais encantada com cada aula que eu via. Por quê? Porque ela tem uma facilidade enorme de, eu não digo de aprender, mas de ensinar. Ela tem uma capacidade gigante, assim, fora do normal. Ela é uma pessoa extremamente caprichosa, uma pessoa extremamente que ela entrega muito além daquilo que ela promete mesmo, sabe? E eu sou muito grata em ter conhecido a Débora, eu sou muito ingrata em fazer parte do seu clube de livro, e é uma pessoa que veio na minha vida e com certeza vai ficar por muito tempo.
Você foi um lindo presente que o universo me deu. Se eu te falar que já tentei suicídio por achar que eu não era boa o suficiente. Hoje, assistindo algumas aulas suas, você falou sobre uns conhecidos seus que acabaram falecendo por infarto. Eu estava lavando a louça enquanto estava te ouvindo. Chorei muito, muito mesmo. Já pensou o que eu estaria perdendo agora adquirindo esse conhecimento maravilhoso entregue por ti, se eu tivesse realmente efetivado as minhas várias tentativas de suicídio? Eu estava sofrendo de uma depressão profunda e hoje você está aqui presente na minha vida para me mostrar que eu sou capaz. Muito obrigada mesmo por esse lindo projeto.
Olá, meu nome é Alessandra Clementoni, eu tenho 50 anos, sou mineira de BH, mas moro na Itália e eu sou consultora de planejamento estratégico. Hoje eu estou aqui para compartilhar minha experiência com vocês de participar da comunidade Lendo e Aprendendo. Foi uma experiência extremamente enriquecedora. Eu descobri a comunidade Lendo e Aprendendo muito por acaso no Instagram. Eu sempre fui muito apaixonada por leitura, só que para mim ler era uma experiência assim muito solitária. O que realmente me atraiu para a comunidade foi essa oportunidade de transformar essa experiência que era solitária numa experiência compartilhada. Porque na comunidade a gente interage com outras pessoas, troca as nossas impressões sobre os livros e a gente aprofunda essas conversas de cada livro. E um outro diferencial que a comunidade tem é o olhar único que a Débora tem sobre os livros. E isso a gente tem que destacar. Ela aborda de maneira muito profunda e muito simples, o que traz clareza para a gente em relação ao conteúdo, facilidade de memorização e de aplicação das lições que a gente aprende nos livros na nossa vida pessoal e profissional.
Amando as aulas. Estou corrida, mas assim que possível eu faço um feedback mais apropriado. Seu trabalho é majestoso, incrível, os elos, detalhes, tudo. Gostei da sua análise, Débora. Achei incrível saber sobre o autor do livro. Amplia a nossa visão. A abordagem dele é de fato o que vivenciamos na vida em sociedade. No decorrer da leitura, a gente vai tendo um mergulho mais profundo, sendo real o que ele diz, especialmente a regra 4. Achei incrível. Estou me policiando esses dias para ter a postura que ele orienta.
Boa noite, leitores! Tudo bem com vocês? Aqui é a Débora Maia e sejam muito bem-vindos à nossa aula número 2. Nesse treinamento online 100% gratuito, eu estou te ensinando como ler um livro por semana, dominar todo o conteúdo, nunca mais esquecer o que você leu e, ainda por cima, aprender como transformar todo esse conhecimento em resultados práticos na sua vida. E tudo isso totalmente independente do hábito de leitura que você já tenha até hoje, caso tenha, ou se você não tenha lido nenhum livro ainda, independente da sua idade, do seu tempo, da sua disponibilidade e daquele temido hábito de procrastinação que você pode estar mantendo ele até hoje. Você vai aprender a ler, independente de tudo isso, aprender a eliminar esses vilões da sua vida de forma definitiva. Nesse treinamento gratuito, você vai aprender o passo a passo para destravar a sua leitura de forma definitiva, de uma vez por todas. Na aula de hoje, você vai aprender, vai conhecer os fundamentos do meu método, o método Leitor 360, que vai te dar todo esse direcionamento para você criar o hábito da leitura, começar a ler diariamente. Você vai passar a ler muito mais livros do que você jamais imaginou ser possível. E o melhor, não só em quantidade, mas em qualidade de leitura também, que é o mais importante. Lembrando que na próxima aula, na aula 3, vai ser a aula mais importante da nossa maratona. Eu vou liberar o quiz de todas as nossas aulas, da aula 1, da aula 2 e da aula 3. Um quiz baseado em todo o conteúdo que a gente viu durante a maratona. E esse quiz vai valer um presente super especial. Eu vou dar de presente para a pessoa que mais acertar, para o melhor aluno da maratona, uma bolsa de estudos na comunidade Lendo e Aprendendo e ainda todos os outros bônus que vão acompanhar a comunidade que vocês vão conhecer na próxima aula. Mas para gabaritar esse quiz, você vai ter que assistir com muito foco e muita atenção às nossas três aulas, porque o conteúdo, as perguntas do quiz são baseadas em tudo que a gente estudou ao longo da maratona. Então você vai precisar assistir com muita atenção para gabaritar o quiz, tirar de letra e ganhar esse presentão. Quem fizer a maior pontuação vai ganhar a bolsa de estudos. Caso a gente tenha ali algum empate, pessoas que acertem a mesma quantidade de questões e façam a mesma pontuação, aí nós vamos fazer um sorteio entre essas pessoas empatadas. E tudo isso vai acontecer durante o nosso Clube do Livro no domingo, então vai ser tudo ao vivo. Eu vou fazer o sorteio ao vivo junto com vocês, se for necessário, vou revelar o ganhador ao vivo. E para ganhar a bolsa, você também vai precisar estar ao vivo junto comigo, porque na hora que eu falar o nome do vencedor da bolsa de estudos, você vai precisar se manifestar aqui no chat do YouTube, dizendo que você está ao vivo junto com a gente, e aí você vai receber essa bolsa de presente. Caso eu fale o seu nome, você seja o vencedor e não esteja ao vivo junto comigo, aí eu vou seguir para a próxima pessoa, vou sortear novamente, ou a pessoa que ficou em segundo lugar no ranking de pontuações vai receber. Assim a gente vai indo até que o sorteado esteja de fato ao vivo comigo. Então é muito importante que você assista todas as aulas e já se organize para participar do nosso Clube do Livro, que vai acontecer no domingo às 8 horas. Então vocês precisam estar ao vivo comigo para ganhar esse presente e para aproveitar essa aula sensacional. Antes da gente entrar no conteúdo da aula de hoje, vamos só fazer uma revisão rápida no que a gente aprendeu lá na aula 1. A primeira coisa, nós aprendemos que existem tipos diferentes de livros. Temos os livros de não ficção e os livros de ficção. Os livros de não ficção, eles se dividem em livros teóricos e livros práticos. Já os livros de ficção, eles se dividem entre livros clássicos e livros contemporâneos. Se você quer entrar em detalhes no que significa cada um desses itens, vai lá na aula 1 e assista a aula completa, que lá eu explico nos mínimos detalhes toda essa divisão. Depois disso, nós fomos para os níveis de leitura. Sim, existem níveis de leitura diferentes. Ler não é tudo igual. Apesar de que na escola, por exemplo, a gente aprende que só existe uma forma de leitura, depois, quando nós começamos a estudar de forma independente, vamos descobrindo que não é bem assim, que existem níveis de leitura, ferramentas diferentes, profundidades e complexidades diferentes. Então, eu mostrei para vocês uma pirâmide com 5 níveis de leitura, onde nós falamos da leitura inspecional, que é uma leitura mesmo de inspeção, para você conhecer o livro que você comprou, ou até analisar e ter uma decisão de compra de um livro que você está interessado. Depois nós fomos para a leitura passiva, que é a leitura básica, a leitura que nós aprendemos no nosso dia a dia e que usamos para avaliar, para ler realmente essas informações mais básicas, jornais, revistas, posts de internet, coisas simples, aquela leitura que você não está compenetrado em ler com profundidade, com interação, é só uma leitura automática mesmo. Depois nós vamos para o terceiro nível de leitura, que é a leitura ativa. Aí sim você começa de fato a ler de verdade. É uma interação com o livro, você está lendo ativamente com o livro, como se você conversasse com o autor. Eu costumo dizer que quando eu leio, de fato, eu converso com o autor. E quando eu anoto as coisas no livro, nas margens ou no meu caderno de anotações, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eu converso com o autor. Então, o que está escrito no livro é opinião, ponto de vista do autor. E o que eu escrevo com as minhas anotações ou no meu caderno, é a minha opinião, é a minha resposta ao que ele está me dizendo. Então, eu estou interagindo com esse livro o tempo todo. Isso faz com que o meu nível de compreensão, entendimento, memorização seja muito maior, porque eu estou ativamente lendo e interagindo com todo esse conteúdo. Então, ele vai ficar armazenado na minha memória de uma uma forma muito mais intensa. O quarto nível de leitura já é um nível que eu gosto muito e o que eu pratico no dia a dia, que é a leitura ativa mais a imersão. Então, além de ter todas essas características da leitura ativa, que eu acabei de falar para vocês, nós ainda temos o detalhe da imersão, que é você buscar mais informações além daquilo que o livro já te apresenta. Então, buscar por filmes, por documentários, por podcasts, todos relacionados ao assunto do livro. Informações extras, outros livros, artigos, matérias, enfim, todo tipo de informação que você puder adicionar a essa experiência e fazer uma imersão realmente naquele tema, viver aquele tema enquanto você está lendo aquele livro. Tudo isso vai tornar o seu nível de entendimento, compreensão, memorização cada vez maior. E por fim, no quinto nível, nós temos a leitura sintópica, que é quando, além de fazer tudo isso que eu acabei de falar no quarto nível de leitura, você ainda compara tudo que você está lendo com outros livros a respeito do assunto. Eventualmente, eu tenho um mesmo assunto que eu estou pesquisando a respeito. Por exemplo, eu estou lendo a respeito da história do Brasil. E aí, eu tenho vertentes diferentes que contam essa mesma história de formas diferentes. Então, eu leio um determinado livro que traz um ponto de vista e eu posso buscar outro de um autor que tem uma vertente totalmente diferente. Quando a gente analisa sobre o ponto de vista político, por exemplo, a gente pode entender que existem autores que contam as histórias sobre o ponto de vista da esquerda, outros autores que contam a mesma história sobre o ponto de vista da direita. Isso faz com que os fatos sejam interpretados de formas totalmente diferentes. Então, quando eu estou buscando informações, eu preciso abrir a minha mente, não ter nenhum tipo de pré-julgamento, entender os dois lados, ler os dois lados e somente assim, unindo as informações desses dois livros, eu vou criar, vou construir a minha opinião. Porque quando a gente se coloca em um preconceito de falar, ah, eu só aceito os argumentos de esquerda ou eu só aceito os argumentos de direita, eu acabo fechando a minha cabeça para entender todas as informações dos dois lados. Eu não aceito ler, entender e conhecer o outro lado. Então é muito importante nos processos de leitura e de aprendizado que você não coloque esse pré-julgamento antes de buscar a informação. Conheça sempre os dois lados de qualquer situação, busque complementar cada vez mais a sua informação e somente assim, depois de estar munido de todas as informações, você vai conseguir chegar na sua própria opinião e definir com qual autor você concorda ou se você criou um seu argumento combinando duas referências diferentes. É sempre muito, muito importante abrir a sua cabeça para todas as informações que estão disponíveis e fazer essa combinação de informações, que é o que a gente chama de leitura sintópica. O quinto mais sonhado, mais desejado nível de leitura a ser alcançado pelos leitores. Depois dos níveis de leitura, nós vamos entender a respeito das 5 mentiras que te contam e que podem estar travando o seu desenvolvimento com a leitura. A primeira delas é que a inteligência é fixa. Aquela inteligência que você nasceu, aquelas habilidades com as quais você nasceu, são aquelas que você vai levar para o resto da sua vida. O seu esforço não vai te ajudar a se desenvolver, a aprender mais a respeito de determinada situação que você queira pesquisar mais a respeito. Então não adianta se esforçar, você não vai evoluir. É o que a gente chama de mindset fixo e o mindset de crescimento. Aquele que valoriza o seu esforço e acredita que com mais dedicação, com mais esforço, você vai sim se desenvolver e melhorar. Explico isso em detalhes lá na aula 1. Depois a gente foi para a segunda mentira que te contam, que é aquela que a escola te ensinou a aprender. Nós já sabemos que não. Na escola nós aprendemos uma leitura passiva, não aprendemos as técnicas e desenvolvimentos a respeito da leitura e do aprendizado, tanto que muitos de nós criamos o estigma de que o aprendizado, de que o estudo é algo ruim, é algo negativo, muito em função do que a gente viveu, do que a gente passou lá na época da escola. Então, de fato, nós não aprendemos a aprender dentro do sistema educacional. Depois fomos para a terceira mentira que te contam, que é a de que nós usamos somente 10% do nosso cérebro. E definitivamente isso não acontece. O nosso cérebro tem um potencial de aprendizado, de desenvolvimento, de neuroplasticidade gigantesco. E nós usamos sim 100% do nosso cérebro. Óbvio que em momentos diferentes, dependendo daquilo que nós estejamos fazendo, determinadas áreas são ativadas. Mas todas elas são utilizadas. O que acontece é que muitas vezes nós não sabemos como utilizar o cérebro da melhor maneira. Então, até um exemplo que eu dei na nossa outra aula é que é como se fosse o nosso corpo. Nós usamos o nosso corpo inteiro, mas cada um usa de formas diferentes. Algumas pessoas são mais fortes, mais rápidas, mais habilidosas, mais ágeis. Então, ela tem o mesmo corpo que eu, mas usa de forma diferente. E com o cérebro acontece exatamente a mesma coisa. Pessoas usam de formas diferentes, sabem como usar melhor, como aproveitar melhor todo o potencial do cérebro que está disponível. Então é isso que a gente precisa aprender. Como usar o cérebro cada vez melhor. A quarta mentira é que é muito difícil aprender coisas novas. E realmente não é. Essa crença está muito relacionada ao nosso processo de formação ao longo do sistema educacional. Lá nós aprendemos que aprender é algo difícil, entrar em contato com novas informações é algo difícil, nos faz sair de uma zona de conforto e nos coloca diante de um desconforto extremamente desagradável. Então, diante de tudo isso, nós fomos formados acreditando que aprender coisas novas é muito difícil, mas pelo contrário, é algo extremamente motivador você conhecer cada vez mais coisas diferentes, informações diferentes, ampliar o seu repertório, a sua bagagem de informações. Isso não tem preço. Você deve criar uma empolgação por aprender, uma curiosidade constante de entender as coisas a fundo, de entender o que aconteceu em determinadas situações, de entender o todo, criar um verdadeiro prazer por aprender, por ter conhecimento, por se desenvolver, por falar cada vez melhor, se comunicar cada vez melhor. Aprender, você vai perceber com o tempo, que é algo extremamente viciante, sabe? É um ciclo virtuoso de aprender e evoluindo cada vez mais. E com o tempo, conforme você começa a notar a sua evolução, isso é tão prazeroso, a gente fica tão feliz, tão empolgado, que esse ciclo faz com que você queira aprender cada vez mais. Então, eu posso te garantir que é muito satisfatório. Eu tenho certeza que em breve você vai aproveitar esse mesmo sentimento. E a quinta mentira é a de que você precisa fazer tudo sozinho. E de fato você não precisa. Muitas coisas, essas metodologias de estudo, de aprendizado, elas já estão criadas por pessoas que já passaram pelas mesmas situações que você está passando. Então, quando eu criei o método Leitor 360, ao longo dos 10 últimos anos de estudo e de aprendizado, errando, acertando, buscando novas informações, eu já passei por tudo isso. Então, agora eu estou aqui para passar isso para você, para que você não precise se sacrificar e levar 10 anos para aprender de fato como ler, como estudar, como usar a leitura a seu favor. Então, quando você está junto de pessoas que podem te ensinar, que pode compartilhar coisas com você, você só tem a crescer, você economiza tempo, você evolui de uma forma muito mais assertiva. Da mesma forma que participar de grupos de leitura, como é o caso da comunidade Lendo e Aprendendo, que eu vou explicar para vocês tudinho como funciona a comunidade daqui a pouco, você é cada vez mais estimulado a aprender, a melhorar, a evoluir. É um grupo de pessoas que estão motivadas, estão unidas para melhorar cada vez mais, estão com o mesmo objetivo. E o ambiente, ele é extremamente importante no nosso desenvolvimento. Quando você anda com pessoas que querem crescer, que querem evoluir, você é contaminado por esse desejo. Da mesma forma, ao contrário, sabe? Quando a mãe falava sobre as más influências, as más companhias, ela estava certa, porque o ambiente contamina, o ambiente influencia. Então, queira sempre se inserir em ambientes que vão te fazer crescer, que vão te desafiar, que vão te fazer evoluir, que vão te ensinar cada vez mais. E é exatamente isso que você encontra dentro da comunidade Lendo e Aprendendo. Então, na primeira aula, eu foquei muito em te ajudar a identificar todos os erros que talvez você esteja cometendo, que estão travando a sua leitura, estão te impedindo de evoluir. Porque somente assim, identificando esses pontos, esses erros, que a gente consegue, com muito mais assertividade, focar em cada um deles e resolver cada um deles. Somente assim, conhecendo realmente os seus erros, coisas que você pode estar praticando no seu dia a dia, é que nós vamos conseguir ter assertividade na resolução de todas essas questões e transformar de vez a sua relação com a leitura. Por isso, se você não assistiu a aula 1 ainda, é muito importante que você assista. O link da aula 1 tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, é só clicar aqui e ir lá assistir a aula 1. Então você pausa esse vídeo aqui da aula 2, volta lá, assiste a aula 1 com foco, atenção e concentração e depois você volta aqui e continua assistindo a aula 2. É muito importante que você entenda todas essas informações e siga o nosso processo de desenvolvimento e evolução ao longo de todas as aulas da maratona. E sem dúvidas, você voltar na aula 1 e assistir, caso você não tenha assistido ainda, vai te ajudar a compreender muito melhor todo o assunto que nós vamos abordar a partir de agora. E falando em aula 1, eu também quero agradecer demais todos os comentários de vocês que eu tenho recebido a respeito da aula 1. Eu fico extremamente feliz em saber o quanto vocês estão comprometidos, engajados com a participação na maratona. E mais do que isso, mais do que a participação na maratona em si, o quanto vocês estão engajados e comprometidos em destravar a sua leitura de uma vez por todas. Então, bora pro conteúdo de hoje, que tem muita informação importante. Eu já vou te adiantar que tem muito curso pago por aí que vai te ensinar, cobra para te ensinar, exatamente o que eu vou te passar aqui de forma 100% gratuita, porque é um conteúdo muito valioso de verdade. Então, foca aqui, presta atenção aqui que eu vou te ensinar muita coisa, já pega lápis, pega papel, você precisa anotar todas essas informações. Não vai achando que você vai lembrar disso, porque você esquece muita coisa. Hoje, inclusive, nós vamos falar sobre o processo de formação da memória. Eu vou te falar sobre isso, então já confie em mim. Pega papel e caneta, vai anotando tudo que nós vamos evoluindo aqui com todo esse conteúdo. Bora explodir sua cabeça hoje de tanta informação importante, de tanta coisa boa. Bora lá para o nosso conteúdo de hoje, então. A primeira coisa é que, ao longo desses 10 anos que eu tenho de experiência como uma leitora ativa, uma leitora assídua, eu fui desenvolvendo o meu próprio método de leitura, porque eu pesquisei muito, eu estudei muito, fui entendendo o que funcionava para mim, o que não funcionava, o que era mais eficiente, e assim eu fui criando o meu método de leitura, que é o método que eu chamo de método leitor 360. 360 exatamente porque ele vai te formar como um leitor completo em todas as direções, em todas as categorias do processo de leitura. O meu método, ele é baseado em três fundamentos principais, que eu chamo de HTM, que é hábito, técnica e memória, que são os pilares fundamentais para que você vá se desenvolvendo de fato como leitor. Então, o método Leitor 360, ele é um programa de 6 semanas, onde em cada semana você vai aprendendo um pilar importante para se desenvolver como leitor. Você sai do zero na semana 1, talvez como um leitor que nunca tenha lido nada, que não conheça nenhuma técnica de leitura. Então você vai do zero até o nível da leitura sintópica na semana 6. Então é um processo de evolução e de desenvolvimento da leitura, que você vai aprender na primeira semana como criar o hábito da leitura, como colocar a leitura na sua vida. E assim você vai evoluindo semana a semana, até que na 6ª semana você esteja formado como um leitor completo, de acordo com a nossa pirâmide de níveis de leitura que eu mostrei para vocês já. Então, o método Leitor 360, ele é esse programa de 6 semanas baseadas nos fundamentos HTM, hábito, técnica e memória. Eu vou te explicar agora cada um desses fundamentos e depois, na próxima aula, vocês vão entender em detalhes como funciona cada uma dessas semanas dentro do método Leitor 360. Agora é importante que você entenda os fundamentos e depois a gente vai para os detalhes do que você vai aprender em cada semana. Só mais um detalhe, o método Leitor 360, ele está dentro da comunidade Lendo e Aprendendo, porque a comunidade Lendo e Aprendendo, ela é o seu ambiente completo de formação e desenvolvimento de leitores. Então, lá dentro, um dos principais objetivos é te ensinar a como ler de forma adequada. Então, por isso que o método Leitor 360 está dentro, ele faz parte da comunidade Lendo e Aprendendo, assim como outros programas e treinamentos bastante interessantes que compõem a comunidade Lendo e Aprendendo, mas fica tranquilo que você vai entender tudo isso em detalhes ao longo da nossa maratona. Agora, o que é importante é que você entenda os fundamentos do método Leitor 360 e saiba que ele faz parte da comunidade Lendo e Aprendendo. Então, vamos agora conhecer e entender o que significa cada um desses 3 fundamentos. O primeiro deles é o hábito, ou seja, você precisa criar esse hábito de ler todos os dias, colocar isso na sua vida. Então, você vai aprender como fazer isso, como funciona de fato esse processo de criação de hábitos. Existe uma série de pesquisas, de teorias e de livros práticos a respeito de tudo isso que te ensinam como colocar um hábito em prática, seja ele a respeito do que você quiser aprender, que você quiser colocar em prática na sua vida. Então, eu quero começar a fazer atividade física, é o mesmo processo de formação de hábitos. Eu quero fazer uma reeducação alimentar, é o mesmo processo. Eu quero aprender a ler, de fato, colocar a leitura na minha rotina, é o mesmo processo de instalação, de criação de hábitos. Ele funciona exatamente da mesma forma para qualquer hábito que você queira criar na sua vida. Aqui nós vamos focar no processo de leitura, como criar o hábito de ler. Para começar, vamos entender que hábito é nada mais do que aquilo que você faz de forma automática. O seu cérebro não precisa ficar pensando a respeito daquilo, porque aquilo já está tão conectado, tão enraizado, as conexões neurais a respeito daquilo já são tão fortes na sua mente que o seu cérebro ele não precisa parar e gastar tempo para pensar em como ele vai executar aquela atividade. Então, já é um hábito. Por exemplo, quando você vai escovar os dentes, você não precisa pensar em cada detalhe do que você vai fazer ao longo do processo. Agora eu vou pegar a escova. Tá, eu peguei a escova. E agora, o que eu faço? Eu acho que eu preciso colocar o creme dental aqui, mas aí onde ele tá? Deixa eu procurar. Então, você não para fazer isso. Você, normalmente, a nossa cabeça tá sempre pensando em tanta coisa, você vai escovar seus dentes, você já tá pensando em outra coisa, no que você vai fazer, cadê as crianças? As crianças já tomaram café, já estão prontas, já acordaram, já vai passar o transporte para pegar as crianças, eu tenho reunião. Você tá pensando em milhares de coisas e tá fazendo aquilo de forma automática. Você não precisa parar para pensar a respeito disso. Então, o seu cérebro economiza energia com aquela atividade que você já faz de forma rotineira. Então, isso é um processo inteligente desenvolvido, de fato, no nosso cérebro para a gente economizar energia e focar naquilo que é realmente importante. Então, coisas rotineiras, a gente não precisa gastar energia. Mas, para que esse hábito aconteça, você precisa repetir ele por algumas vezes. Existem diversas pesquisas a respeito do tempo de instalação, criação de um hábito. Algumas dizem que são 21 dias, 22 dias, 66 dias. Existe uma série de pesquisas a esse respeito. Eu, particularmente, entendo que as pessoas são diferentes, então isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Não tem como eu te falar, olha, em 22 dias que você lê todos os dias, o hábito está criado na sua vida, porque as pessoas são diferentes. Então, nem tudo vai funcionar exatamente da mesma maneira para todo mundo. Para mim, de acordo com a minha experiência e do que eu acompanhei com os meus alunos e notei ao longo desse processo de evolução, para mim o que funciona de fato melhor é o nosso processo de instalação de hábitos em 66 dias, que são um pouquinho mais de 2 meses você fazendo aquela atividade de forma rotineira, esse hábito vai realmente se instalar na sua rotina. Então, conhecendo um pouco o nosso processo de formação de hábitos, ele é representado sempre por esse ciclo. É um ciclo constante. Todos os livros de hábitos que você for ler, for pesquisar, eles vão trazer ciclos muito parecidos com esse, variando um pouco o nome, alguma coisa para ter ali o seu diferencial, mas o ciclo de formação de hábitos, ele é basicamente o mesmo. Então, ele começa com uma deixa ou um gatilho, algo que te lembre aquela atividade que você deseja executar. Depois desse gatilho, a gente tem a execução do hábito em si, que vai te gerar uma recompensa. E esse ciclo é constante: gatilho, hábito, a execução da atividade e a recompensa. Com o tempo, surge um quarto elemento que é o anseio ou o desejo. Em algumas obras também eles chamam assim. Esse desejo é quando esse hábito ele já se torna tão automático que quando você sente o gatilho de executar aquela atividade, o seu cérebro já conecta o seu gatilho com a sua recompensa. Então, por exemplo, para ficar simples de vocês entenderem, você sente um cheiro de bolo, por exemplo, tá na sua casa e aí alguém tá fazendo um bolo, você sentiu aquele cheiro. O cheiro do bolo é um gatilho que te dá a vontade, o desejo de comer aquele bolo. E aí você tem o gatilho, o cheiro, você executa o hábito que é comer o bolo e você tem como recompensa o prazer, a satisfação, o bem-estar. E quando isso já se torna uma certa rotina, você já tem esse ciclo ali reconhecido no seu cérebro, o que acontece? Quando você sente o cheiro de bolo, você não precisa nem comer o bolo para já sentir o desejo daquela recompensa e ficar com a boca cheia de água. É como se você já tivesse comendo o bolo, você já sabe do prazer que vai receber conforme for executar aquele hábito. Então a sua liberação de endorfina, ela já acontece na etapa de desejo, quando você sente a vontade de executar aquele hábito. Então isso serve para absolutamente tudo. Se você quer criar o hábito da leitura, por exemplo, você precisa ter uma deixa, um gatilho que vai te lembrar que você gostaria de ler. Então você pode deixar os livros que você quer ler sempre à sua vista, em um local fácil, onde você bate o olho e você fala, ah, eu preciso ler, eu quero ler. E ele já desperte essa sua satisfação, esse seu prazer que você vai adquirindo ao longo do tempo com a leitura. Então você viu o livro, ele é o seu gatilho, você vai executar o hábito que é começar a ler e isso vai te dar uma satisfação de você entender que você está evoluindo, você está aprendendo, você está entendendo, você está lendo cada vez melhor, você está tendo bons resultados na sua vida prática, está se comunicando melhor. Então esse ciclo ele vai se tornar um ciclo virtuoso de um hábito instalado na sua vida. Então, especificamente para você começar a criar o hábito da leitura, claro que eu estou explicando aqui de uma forma mais geral. Dentro do nosso método Leitor 360, a primeira semana você vai aprender apenas a respeito do processo de criação de hábitos. São mais de 25 aulas só a respeito disso, para você entender todas as fases, todas as estratégias, todas as ferramentas para tornar um hábito cada vez mais fácil. Existe uma série de estratégias que nós colocamos na nossa rotina para facilitar esse processo. Então, por exemplo, se você quer criar o hábito da leitura, a princípio, sempre que você vai criar qualquer hábito, você precisa começar com a disciplina e o comprometimento. Mas esse esforço da disciplina e do comprometimento, ele não precisa ser eterno, porque o que acontece? Depois desse processo de instalação e criação do hábito de 66 dias, em torno de 2 meses mais ou menos, o seu hábito vai estar instalado e você já vai começar a fazer isso de forma automática. O seu desejo pela leitura, ele já surge de forma automática. Eu, hoje, quando eu não leio alguma coisa por um dia, parece que está faltando alguma coisa, que tem alguma coisa errada comigo, está faltando um pedaço de mim, está estranho, está errado, porque eu sinto essa necessidade de fazer essa prática todos os dias. E vai acontecer exatamente o mesmo com você. Depois desses primeiros 2 meses de disciplina e de comprometimento, isso não vai ser mais necessário, toda essa força de vontade, porque já vai estar automático, você já vai começar a fazer isso cada vez mais com prazer, com satisfação, sem precisar que isso seja um ato de bravura e comprometimento, como pode acontecer no início. Então, para criar o seu hábito da leitura, a primeira coisa, você precisa criar algumas estratégias básicas. Você vai aprender em detalhes lá dentro do método Leitor 360, mas vou explicar de forma geral algumas coisas que você precisa fazer. Primeira coisa, definir um local para ler. Isso é importante, ter um local organizado, definido, que é ali que você vai executar o seu hábito da leitura. Já deixar tudo certo. Definir horário que você vai ler e por quanto tempo você vai ler todos os dias. Algumas regras precisam ser criadas até para fortalecer esse comprometimento, gerar essa sensação de que você tem esse compromisso que você precisa cumprir com você mesmo. Esse compromisso, esse desejo de criar o hábito da leitura, é um compromisso seu, é um compromisso com você, não é compromisso com mais ninguém, é seu, é pessoal, porque é você quem vai colher todos os benefícios da leitura, todos os principais benefícios de aprender a se comunicar melhor, falar melhor, ser promovido ou empreender, ter melhor resultado nos seus negócios, conseguir se tornar uma pessoa mais inteligente, mais interessante, mais culta, com um repertório de conhecimento muito maior. Tudo isso vai acontecer com você. Então é um desejo e um compromisso seu, única e exclusivamente seu. Aí eu te peço, pensa comigo aqui, se esse compromisso é seu, de você com você mesmo, se você não cumpre nenhum compromisso com você, que você é a pessoa mais importante da sua vida, você é a sua prioridade, porque você precisa estar bem para depois você começar a ajudar os outros, você ter condições de auxiliar e amparar todos os outros que também precisam de você. Então, para que isso aconteça, você precisa ser a sua prioridade, você precisa se cuidar em primeiro lugar. Então, é extremamente fundamental que você cumpra os seus compromissos com você mesmo. Porque se você não cumprir nem o que você estabeleceu e prometeu fazer com você mesmo, você vai fazer com quem? Não é? Então, tenha isso em mente. Você precisa cumprir tudo aquilo que estabelece com você. Então, para criar o seu hábito da leitura, a princípio, crie esse compromisso de 2 meses, em média, que talvez exija um pouco mais de disciplina e de comprometimento, mas depois vai ficar mais fácil. Pode acreditar em mim, eu prometo que fica mais fácil. Então, comece identificando um lugar para ler, um horário para ler, quanto tempo você vai ler. Não precisa começar lendo por 1 hora todos os dias se você não tem esse hábito. Vá aos poucos, vá devagar. Comece 10, 15 minutos, vá aumentando conforme você for sentindo prazer com essa atividade. Conforme, sabe, soar o alarme que deu 15 minutos e tá no meio da página, você fala, nossa, mas eu quero saber mais, eu quero saber o que vem depois. E aí você quer continuar por prazer, você realmente está ali compenetrado com a sua leitura. Então, vá aos poucos, vá devagar, não force, não queira mudar o mundo em 1 mês, é devagar. E sempre é constante, nós precisamos ser leitores constantes, assíduos, ler todos os dias, nem que seja um pouquinho, não precisa ser 1, 2 horas no início. Depois você vai evoluindo conforme você se sentir preparado para isso, mas vai devagar, Começa aos poucos, leia uma página por dia, se for isso que você conseguir, e devagar você vai evoluindo. Depois do hábito, a gente tem as técnicas. Enfim, são muitas técnicas de leitura. Eu acho que as mais famosas são ali marcações, que é grifar todo o texto, anotações, tanto direto no livro quanto em cadernos de leitura e de anotações. Nós temos os mapas mentais, que são bem famosos, os fluxogramas, as próprias técnicas de anotações. Existem diversas técnicas de anotações diferentes. Então, tem muitas ferramentas que nós vamos utilizando no nosso dia a dia como leitores, dependendo bastante também do que o livro te pede. Mas aqui eu vou ensinar para vocês as duas principais técnicas que nós temos no processo de leitura, que é o processo de marcações, seguindo o código de cores, e depois um pouquinho do processo de anotação também. Então, seguindo o famoso, o famigerado código de cores, que sempre que a gente acompanha leitores na internet, no Instagram, acho que você já teve essa experiência. Sabe quando você pega aquele livro e olha do lado, assim, na lombada? Eu tenho um livro pequenininho aqui, e tá todo cheio de post-it aqui. Exatamente, isso é marcação por código de cores que acompanha o que você grifou dentro do livro. Eu, particularmente, eu não tenho o hábito de colocar todos os post-its nas minhas marcações. Eu não coloco, eu vou olhando dentro do livro mesmo, eu faço as marcações dentro do livro e eu vou olhando. Eu não gosto de ficar com o livro cheio daqueles post-its aqui. Eu, particularmente, não gosto, me incomoda aquele monte de marcação aqui na lateral. Mas é uma coisa muito pessoal, eu vou te ensinar como fazer. Aí você entende se faz sentido para você ou não. Estou dizendo que eu particularmente não gosto daquela estética, aquilo me incomoda, eu particularmente. Mas eu vou ensinar para você exatamente como fazer. Eu uso eventualmente, mas aquela quantidade absurda que nós vemos por aí, eu não costumo fazer. O máximo que eu tenho aqui, por exemplo, ó, como ler livros, eu tenho aqui alguns post-itinhos aqui marcados. Mas é o máximo que eu faço, eu não faço aquele exagero, eu não gosto muito, eu gosto da marcação dentro do livro mesmo e acabo não usando essas flags do lado de fora. O processo de marcação por código de cores, nós temos algumas categorias que são marcadas no livro. Quando você começa a ler um livro de forma ativa, esse processo de marcação e anotação, ele só acontece no terceiro nível de leitura, né? A partir do terceiro nível de leitura, que é a leitura ativa, que você está interagindo de fato com o livro. E aí, conforme você vai caminhando na leitura, diversas informações vão te chamando a atenção. E aí você precisa destacar essas informações até para te ajudar na compreensão geral daquilo que você está lendo. E existe uma hierarquia de informações que nós vamos dividindo e identificando essa hierarquia de informação de acordo com as cores que você destaca determinado trecho. Não existe uma regra cravada em pedra de como você precisa fazer isso. Ah, tudo aquilo que é importante no texto você vai grifar sempre de amarelo. Não, não existe. Isso fica muito a critério do leitor. Eu vou te passar aqui uma orientação do que eu normalmente faço, mas você pode mudar as cores, a hierarquia de cores, não tem problema nenhum. E também, o que a gente marca em cada livro depende muito do livro que nós estamos lendo. Então, pode ser que tenha em determinados livros algumas coisas, algumas passagens que eu queira destacar, que na maioria dos outros não tem, mas ali especificamente eu quero destacar, e aí eu crio uma categoria nova, uma cor nova para destacar aquela informação que eu acho importante. Então, essa questão de marcação e anotação, ela vai variar muito de pessoa para pessoa. Porque às vezes eu tô lendo um determinado trecho em um livro e aquela frase para mim é muito importante. Eu achei aquela frase muito importante. Então, eu vou destacar aquilo na categoria de importante. Mas talvez você esteja lendo o mesmo livro com um objetivo diferente e para você aquela frase não seja importante, seja outra frase. Então, não tem uma regra absoluta para te dizer, ó, isso aqui é importante. O que a gente tem, mais algumas definições, é quando você vai, por exemplo, destacar o argumento central do seu texto. Aí, de fato, já existem regras para identificar qual é o argumento central, quais são as palavras-chave. Aí já é um pouco mais direcionado. Eu ensino tudo isso lá dentro do método Leitor 360, como você identificar o argumento central daquele texto, daquele capítulo, identificar as palavras-chave. E aí nós vamos destacando tudo isso. Então, por exemplo, vamos lá para o código de cores. Aqui tem uma referência de código de cores conforme eu utilizo para ir destacando os trechos. Então, sempre que nós lemos, nós escolhemos ali algumas cores de marca-textos, que é essa cor, que é essa escala que eu estou mostrando aqui para vocês. E aí eu defino o que eu vou marcar com cada cor. Eu faço uma legenda para dizer o que cada cor de fato significa. E aí eu sei, sempre que eu bater o olho naquele livro, por exemplo, eu sei que o que eu grifei de azul são todos os meus argumentos centrais desse livro. Então eu já crio essa legenda para que sempre que eu bato o olho, eu já sei do que se trata. Fica mais fácil de se organizar e de se localizar. Isso facilita a sua revisão, a sua consulta posterior. Então, para isso que você vai fazendo essas marcações. Porque depois, quando você quiser retornar a esse livro, você consegue tranquilamente, só batendo o olho, saber o que significa cada uma dessas informações. Então, se eu quero buscar só argumentos centrais, eu vou passar os olhos no livro e olhar só aquilo que é azul. Eu sei que são todos os argumentos centrais. Então, para isso que a gente faz essa organização, essa divisão por cores. Então, por exemplo, aqui eu tenho, costumo utilizar, eu gosto muito de usar lápis de forma geral para fazer as minhas marcações. Então, eu uso ou um lápis ou a cor azul para os argumentos centrais e as palavras-chave, é o que eu normalmente uso para fazer os destaques no texto. Também aí fica a seu critério. Se quiser usar lápis ou qualquer outra cor, fica a seu critério. Antes de começar a leitura, você pega um post-it e faz uma legenda, de fato, do que significa cada coisa. Ah, azul é o meu argumento central. Laranja são as minhas explicações. Tudo que tiver de explicação no texto, eu estou grifando em laranja. Então, você faz uma legenda na primeira página do seu livro para você saber exatamente do que se trata. Ou o que você pode fazer também, eu indico que você, como leitor, crie o seu código, de fato, de cores, e você use esse mesmo código para todos os livros. Não vai mudando a cor, porque senão fica mais difícil. Aí você sempre tem que consultar a legenda, não vai ficando ali gravado na sua memória. Porque se você usar sempre as mesmas cores, vai te facilitar bastante e você pode colocar uma etiqueta direto nos marcadores. Você pode usar uma fita realmente crepe e escrever aqui, argumento central. E aí tudo que você grifar de azul, você sabe que é argumento central em todos os livros. Aí você já olha direto no marcador, você já sabe que azul é para argumento central, porque a etiqueta já está aqui, então facilita bastante. E aí você faz o mesmo com todos os outros e usa essa mesma hierarquia para todos os seus livros. Então, azul é argumento central, ou lápis também, como você preferir. Laranja são as explicações, normalmente as explicações do argumento, as explicações da tese, as explicações do que o livro se propõe a responder. Então, explicações ficam em laranja, curiosidades em rosa, aquilo que você acha diferente, que é curioso para você, que você não sabia a respeito daquilo ainda, então você marca de rosa, ou pode colocar a sua etiqueta aqui, ó, curiosidades. Aí você sabe que o marca-texto rosa é sempre para destacar as curiosidades. Ou deixa na legenda na primeira página do livro para você não esquecer depois. E aí nós temos o amarelo, aquele famoso amarelo marca-texto mesmo, né? Que antigamente só existia essa cor aqui. O amarelo para aquilo que é muito importante, que você julga muito importante. E enfim, o roxo para referências. Então, referência de datas, referências de pessoas, pessoas diferentes que são citadas naquele texto, livros que são citados naquele texto, artigos, pesquisas, enfim, toda aquela informação que você quer utilizar como referência, você coloca o marca-texto roxo. E aí, coloca sua etiquetinha aqui, ó, referência. E aí você sabe que o roxo é para tudo que é referência, e aí já cria esse código universal para todos os seus livros. E aí você pode perguntar, tá, mas e aí esse monte de tagzinha aqui do lado, né, dessas flagzinhas, para que serve isso? Então você pode realmente acompanhar as mesmas cores. Você pega essas tagzinhas, ó, que são esses post-itinhos que a gente compra para fazer marcação, e aí você usa as mesmas cores. Por exemplo, eu grifei os argumentos centrais aqui em azul. Então, eu vou pegar esse post-it azul e vou colar nas páginas onde eu sei que tem marcação em azul. E aí, só de você olhar o livro assim fechado e você quer saber o argumento central, você já vai direto no, na flagzinha azul e já abre na página certa. Não precisa ficar procurando pelo livro. Ah, as minhas curiosidades ou as minhas referências, por exemplo, eu marquei várias pesquisas como referência. Aí eu marquei de roxo no livro, eu coloco a tagzinha roxa na página. Então eu sei que todas as páginas com essa tagzinha roxa têm marcações com marca-texto roxo. Então, basicamente, de forma geral, assim, mais superficial, é assim que funciona o código de cores. Claro que dentro de cada um, de cada elemento que nós podemos destacar no texto, existe uma explicação, uma forma de identificar todos esses elementos dentro do texto e, principalmente, depois, como utilizar cada uma dessas informações no nosso processo de memorização. Já o processo de anotação, ele funciona muito, como eu mencionei agora há pouco para vocês, revisando ali um dos nossos níveis de leitura. As anotações, para mim, elas funcionam especificamente como uma resposta, um diálogo com o autor. Então, o autor está me contando ali todas as pesquisas, os pensamentos, o que ele acha, a opinião dele, enfim. E eu vou pensando a respeito daquilo. Então, eu costumo anotar nas bordas do livro todos os meus pensamentos a respeito daquilo que o autor está falando. Se eu concordo, se eu não concordo, se eu acho engraçado, eu coloco lá um kkk, que é engraçado. Se eu acho surpreendente, se eu acho estranho, esquisito, se eu acho que não faz sentido, ou se eu acho muito legal. Ou se eu já vi aquela informação, aquela pesquisa em outro livro, eu já faço a ligação ali da análise sintópica, né, a leitura sintópica entre os dois livros. Então eu vou anotando esse tipo de informação. Eu leio alguma coisa que me faz lembrar uma experiência que eu já tive, uma referência que eu tenho, um exemplo que eu tenho. Então eu vou conversando com o autor. É como se alguém estivesse te contando uma história e você vai opinando ao longo dessa história. É mais ou menos isso que eu vou fazendo ao longo do meu processo de anotação direto no livro. Eu não tenho dó de marcar os livros, eu já fui essa pessoa. Lá atrás, lá no começo, quando eu comecei a ler, eu também não conseguia marcar, eu tinha muita dó. Mas depois, quando eu comecei a aprender as técnicas e a usar os livros de fato para a finalidade deles, que é te ensinar, que é te passar conhecimento, eu entendi que a gente marcar e anotar o livro faz parte do processo de uso dele. Então, quando ele está todo anotado, todo marcado, o livro cumpriu a sua função. Então eu sinto prazer de fato em fazer isso. Eu não consigo ler um livro sem anotar, sem estar conversando de fato com o autor. Eu não consigo ficar muda só ouvindo o autor, eu preciso conversar com ele. Então assim eu vou anotando, eu vou criando uma hierarquia de símbolos também para expressar aquilo que eu estou vendo ali no livro. Então tem símbolo para o argumento central, símbolo para surpresas, símbolos para aquilo que eu quero pesquisar. Eu vi alguma informação no livro, lembra? Leitura ativa mais imersão. Quarto nível de leitura. Então eu quero pesquisar mais a respeito disso aqui, então eu destaco esse trecho com o símbolo de pesquisa. Ou se tem uma informação muito impressionante, eu marco com um ponto de exclamação, ou uma informação engraçada, uma carinha feliz. Então você vai criando ali uma série de símbolos que nós vamos usar, como esse de exemplo que eu coloquei aqui do lado para vocês entenderem mais ou menos como esse processo funciona, desse diálogo constante com o autor, porque é assim que você consegue fazer a sua interação mesmo com o livro, criar uma relação com o livro, com o autor. É muito mais do que só passar páginas, é muito mais, o processo de leitura é muito maior do que isso. E por fim, vamos partir aqui para o nosso terceiro fundamento do método do leitor 360. Então agora nós vamos falar sobre a memória. Me conta, você já leu algum livro e logo em seguida esqueceu do que você tinha lido? Conta aqui para mim nos comentários se isso já aconteceu com você. Eu, particularmente, aposto que já aconteceu sim. Você não tá sozinho nessa, isso acontece com todo mundo, porque é natural do ser humano. Existe um processo que os psicólogos chamam de curva do esquecimento, que é algo que acontece naturalmente com todo ser humano, que lida de forma trivial com as informações na leitura passiva. Então, normalmente, os seres humanos, eles esquecem 50% do que eles acabaram de aprender em até uma hora depois desse processo de aprendizado e até 70% em 24 horas depois do processo de aprendizado. Então, isso é natural, é algo intrínseco ao ser humano. Por isso que nós precisamos usar estratégias a nosso favor para que a gente esteja muito além dessa curva de esquecimento, para que a gente não passe a fazer parte dessa estatística. E eu vou ensinar para vocês agora uma técnica de memorização que se chama FASTER. É uma técnica de aprendizado para você aprender qualquer coisa. Você pode usar isso para qualquer coisa que você queira aprender. É um passo a passo. Esse FASTER é o acrônimo aqui, é em inglês, onde cada letra tem um significado, e eu vou passar isso para vocês, que é a formação dessa técnica de aprendizado. É só uma delas, é uma técnica simples. Existem muitas outras técnicas de memorização, de aprendizado, que também eu ensino para vocês lá dentro do método Leitor 360, lembra? São 6 semanas de estudo e aprendizado, então é muita coisa para vocês aprenderem. Aqui é uma amostra. Na verdade, tudo isso que eu estou passando aqui para vocês não é nem 10% de tudo que vocês vão aprender dentro do método Leitor 360. Então vamos lá, vamos entender como funciona essa técnica para você aprender qualquer coisa e ter uma super memória, que é a técnica FASTER. O F é de forgot, que é esquecer em inglês. Então, o primeiro passo quando você vai aprender alguma coisa é você esquecer tudo aquilo que você já sabe a respeito daquele tema. Porque quando nós vamos aprender alguma coisa com informações já pré-concebidas, a gente acaba bloqueando a nossa absorção de novos conteúdos, porque você já tem ali uma opinião pré-formada a respeito daquilo e meio que você vai bloqueando a entrada de informações diferentes daquilo que você já acredita. São as suas crenças ali falando mais alto e limitando aquilo que você tem para aprender. Então, a primeira coisa é colocar o seu cérebro ali no modo aprendiz, no modo principiante, esquecer todas essas suas preconcepções a respeito daquele tema e abrir a sua mente totalmente para absorver de fato, de forma genuína, aquelas informações. Então, elimina do seu cérebro aquelas preocupações com coisas que não sejam urgentes, que não sejam importantes, não fica ocupando espaço no seu cérebro com esse tipo de informação. Tanto que existe uma estratégia que nós costumamos usar, porque o nosso cérebro, ele é feito para pensar, para conectar informações, para criar ideias e não para armazenar só informações sem importância. Para isso, a gente usa um caderninho, é como se fosse o que chamam de segundo cérebro. Você não precisa, você usa o seu cérebro principal para aquilo que é importante, para pensar, para raciocinar, para criar ideias e argumentos. Aquilo que não é importante, que são apenas informações sem tanta validade, você escreve em um caderno. Então, mantenha sempre com você um caderninho, um bloquinho, para tudo aquilo que vier na sua cabeça de coisas que você tem que fazer, você anota nesse caderno. E aí você não ocupa espaço precioso do seu cérebro com esse tipo de informação. Então, por exemplo, quando a gente está estudando, se concentrando em alguma coisa, o cérebro começa a gritar com um monte de coisa que nós temos que fazer. Ah, eu tenho que passar no mercado, tenho que ir no açougue, tenho que comprar um remédio, tenho que marcar médico, tenho que fazer isso e aquilo, tenho reunião, tenho que responder e-mail. Enfim, começa a surgir aquela enxurrada de informações, de coisas que você tem que fazer. Mas você não precisa ocupar seu cérebro com isso. Então escreve no caderninho, deixa o caderninho ali do lado. Veio essa necessidade, escreve no caderno. Porque conforme você despejar isso no caderno, no seu segundo cérebro, você libera espaço no seu cérebro principal para aprender, para entrar em contato com aquilo que é realmente importante. Então o nosso primeiro F de esquecer aquilo que não é importante, usar o seu caderninho para essas atividades que ficam só gritando no seu cérebro, ocupando espaço, mas que de fato não tem relevância. Deixa no caderninho, depois você vai executando, não ocupa espaço precioso com isso e abra o seu cérebro sem preconceitos para receber todas as informações novas. O próximo, que é o A, é A de ACT, que é de fato agir. Aqui é o que nós falamos até agora, é ler, aprender de forma ativa, interagindo com aquele conteúdo, conversando com o autor, pesquisando, buscando novas informações, sendo um verdadeiro curioso. Então, o A é exatamente seguir tudo que nós falamos aqui a respeito de leitura ativa. Depois nós temos o S, S de state, que é estado. Aqui nós associamos o seu estado físico e mental. Para estudar, para aprender alguma coisa, você precisa estar bem, tanto física quanto emocionalmente. Então, se você estiver doente, se você estiver preocupado, se você estiver ansioso, você não vai conseguir render no seu processo de estudo, porque você vai estar pensando em outra coisa, você vai estar agoniado, seu estado de espírito não está bom o suficiente para receber essas informações. Porque informações que são recebidas com empolgação, com entusiasmo, com motivação, elas são armazenadas por muito mais tempo, elas são recebidas pelo nosso cérebro como informações realmente importantes. Então você precisa estar bem para conseguir lidar com tudo isso. Eu, por exemplo, quando eu tô doente, com gripe, com dor de cabeça, eu tenho muita dificuldade para ler e para estudar, porque se eu não estiver bem, eu não consigo focar, eu não consigo prestar atenção. Então é importante que você olhe para você, se conheça, se entenda e se respeite. A gente precisa criar o nosso hábito de ler todos os dias e tudo mais. Mas identifica quando você realmente não está bem. Se você não estiver bem, não force. Claro que isso não pode ser uma regra, você não pode usar isso ali como desculpa todo dia, que aí não dá, não pode. Mas de fato, quando você não estiver se sentindo bem, sentir que não vai render, que não adianta, que você não está legal, não força. Espera você se recuperar, você ficar bem, aí você consegue entregar o seu 100% para o processo de aprendizado. Depois a gente tem o T, de teach, que é ensinar. Aqui nada mais é do que fazer parte de um grupo de pessoas que estejam com o mesmo objetivo que você. Não leia sozinho, não estude sozinho, faça parte de um grupo de leituras e de estudos para você poder trocar informações com essas pessoas, ensinar aquilo que você aprendeu, ser ensinado por essas pessoas que tiveram uma visão diferente da sua, porque isso também vai consolidar o seu processo de aprendizado e de memorização. Então não faça essas atividades sozinho, sempre faça parte de grupos que vão te incentivar o seu comprometimento, o seu aprendizado. Você vai aprender com muito mais qualidade se você fizer parte de grupos de pessoas que estejam ali estudando, aprendendo, lendo com o mesmo objetivo que você. Depois a gente tem o E de Enter, que é colocar na sua agenda o seu processo de crescimento e desenvolvimento pessoal. Porque nós colocamos na agenda uma série de coisas, mas será que na sua agenda tem o seu tempo para estudar, para aprender, para crescer, para se desenvolver? Você já reservou aquela horinha ali por dia para você estudar, para você ler, para você assistir alguma aula? Você faz isso? Então, como eu falei, lá no nosso processo de desenvolvimento, de criação de hábitos, você definir o horário que você vai ler, por quanto tempo você vai ler, aqui você vai colocar isso na sua agenda, uma regra. Ah, eu vou ler todos os dias às 6 da manhã ou às 8 da noite, não sei, depende da sua agenda, da sua rotina, da sua organização, pode ser qualquer horário que funcionar melhor para você, mas é essencial que esteja na sua agenda. Qual é o horário que você vai fazer isso, que você vai focar no seu crescimento, no seu desenvolvimento e por quanto tempo. Deixa reservado esse tempinho na sua agenda e lembra que o seu compromisso com você, o seu comprometimento com você é sagrado, porque você é a sua maior prioridade. E por fim, a gente tem o R de review, que é revisar tudo aquilo que você aprendeu. Existe um método de revisão também. Então, sempre que você for começar a estudar alguma coisa, começar a ler em um novo dia, sempre revise o que você já aprendeu, o que você já leu no dia anterior. Isso é importante. Antes de começar, eu tô lendo um livro, hoje eu vou começar o capítulo 3. Antes de você começar o capítulo 3, revisa o capítulo 1 e o capítulo 2 vejo que você entendeu tudo que você absorveu do capítulo 1, do capítulo 2. Eu ensino essa questão de resumo, depois ensino também dentro do método do leitor 360 como você fazer os seus resumos da melhor forma possível. Então revisa os seus resumos antes de você começar o capítulo 3. Esse processo de revisão vai tornar a informação, a conexão neural dessa informação cada vez mais forte dentro da sua cabeça. E quanto mais isso for se consolidado, for ficando cada vez mais forte, maior é a sua memória a respeito desse tema. Então, o nosso processo de revisão, ele é muito importante, tanto antes de você começar um novo conteúdo, quanto estabelecer também uma rotina mensal de revisão de conteúdo. É sempre muito válido você entrar em contato constante com conteúdos que você queira realmente manter, queira aprender, queira que eles façam parte da sua vida. Então, essa é a técnica FASTER, com algumas dicas muito práticas e muito importantes para te colocar realmente em uma experiência de aprendizado 100% ativa, imersiva, que vá garantir que você absorva todo aquele conteúdo e grave isso de forma definitiva na sua memória. E agora me conta, quero saber como é que tá a sua cabeça depois de tanta informação. Me conta aqui nos comentários. Eu espero que você esteja muito empolgado e querendo aprender cada vez mais, porque isso é só um pedacinho de tudo que eu ainda tenho para te ensinar, porque aqui, infelizmente, eu não tenho tempo de te ensinar tudo que tem dentro do método Leitor 360, então aqui é um pedacinho, mas eu sei que é muita informação também, e não adianta falar tudo de uma vez, porque é muita coisa, a gente vai aos poucos evoluindo esse processo de conhecimento da leitura, então espero que você esteja muito empolgado e ansioso para continuar esse processo de aprendizado e aprender cada vez mais, revolucionar cada vez mais a sua relação com a leitura. Tudo que eu te ensinei até aqui nessas duas aulas é só um pedacinho realmente do que tem lá dentro do método Leitor 360. É 10% de tudo que eu tenho para te ensinar lá dentro. E eu sei, a minha experiência diz que muitos de vocês que estão aqui comigo, estão assistindo, acompanhando a maratona, querem de fato se aprofundar nesse conhecimento, querem aprender cada vez mais, querem uma solução mais completa, um acompanhamento realmente de perto. E eu tenho a solução para você, para te ajudar, que é a comunidade Lendo e Aprendendo, onde lá dentro nós temos o método do Leitor 360. A comunidade é um ambiente ideal para formação e desenvolvimento de leitores que querem aprender realmente a ler um livro por semana, a dominar o conteúdo, a nunca mais esquecer o que leu e ainda colocar todo esse conhecimento em prática. Então, se você busca um ambiente certo para fazer isso, é dentro da comunidade Lendo e Aprendendo. Lá dentro da comunidade, que é esse ambiente de formação e desenvolvimento de leitores, você vai encontrar um método Leitor 360, que é esse método de todos os testemunhos que você ouviu aqui ao longo das nossas aulas, que eu mostrei um pedacinho aqui para vocês, os fundamentos de como o método funciona. Então, é esse método que você vai encontrar lá dentro da comunidade. Além disso, do método Leitor 360, dentro da comunidade Lendo e Aprendendo, você vai encontrar a comunidade Play, que é o nosso streaming do conhecimento. Lá dentro você encontra mais de 170 aulas a respeito de todos os livros que nós já lemos dentro da comunidade, que são os principais livros de desenvolvimento pessoal. São muitas aulas explicativas detalhadas a respeito de todo o conteúdo desses livros. Foram 34 livros até agora, então são 170 aulas de 34 livros muito importantes que nós lemos até agora. Então você consegue assistir todas essas aulas quantas vezes quiser, no seu ritmo. É o nosso streaming do conhecimento, streaming do leitor. Então, dentro da comunidade Lendo e Aprendendo, nós temos o método Leitor 360, temos a comunidade Play, o streaming do leitor, e nós temos também o Clube do Livro, que é exatamente dentro do clube que nós colocamos em prática todos esses conhecimentos e lemos aí um livro por mês em conjunto, onde eu vou te guiar, te direcionar, te ajudar, te dar todo o suporte para ter a compreensão total desse conteúdo. Então, você tem aulas gravadas semanais a respeito da nossa meta de leitura da semana. Então, eu gravo aulas toda semana para vocês, explicando, direcionando todo aquele conteúdo. Nós temos cronogramas de leitura, nós temos um encontro ao vivo por mês para discutir, para tirar dúvidas pelo Google Meet com todos os membros da comunidade. Então, é um local de muita interação e troca de experiências, onde nós vamos ajudar um ao outro, direcionar um ao outro nesse processo de aprendizado e crescimento. Aí você vai me perguntar: mas Débora, são três coisas dentro de uma? É isso que você está falando? E é exatamente isso. Nós temos a comunidade Lendo e Aprendendo, que é o ambiente de formação de leitores. Lá dentro nós temos três coisas importantes. O método Leitor 360, que é a nossa teoria. Aqui eu vou te ensinar exatamente como se tornar um grande leitor. Depois, nós temos o Clube do Livro, que é onde você vai colocar em prática tudo que você aprendeu dentro do método Leitor 360. E nós temos a Comunidade Play, que é o seu baú de conteúdos, de repertório, onde você vai entender a fundo os principais livros de desenvolvimento pessoal. Você vai poder assistir, reassistir as aulas quantas vezes você quiser, porque são mais de 170 aulas. É muito conteúdo para você estudar, para você aprender, para você aumentar cada vez mais a sua bagagem, o seu repertório de conhecimento. Então, são três coisas dentro de uma. Como eu falei, é um ambiente completo para formação e desenvolvimento de leitores. Seja ele no início do processo ou já um leitor assíduo, a comunidade é um ambiente ideal para o encontro de todos os leitores. E muita gente tem me perguntado a respeito da nova turma da comunidade Lendo e Aprendendo, e eu vou abrir inscrições sim para essa nova turma na próxima segunda-feira. Então fica tranquilo que você vai receber todas as informações que precisa. Mas como agora o nosso foco não é esse, eu ainda vou te trazer muito mais informações a respeito dessa nova turma da comunidade ao longo da maratona. Agora eu quero te falar a respeito de alguns recados importantes para a nossa continuidade aqui da maratona. Quais são os próximos passos dentro da maratona? Eu preciso te lembrar que nós já passamos por duas aulas excelentes, sensacionais, amei trocar essa experiência com vocês. Mas a gente ainda tem aula 3. Amanhã vai ao ar a aula 3, que vai ser a aula mais importante de todas. Amanhã eu vou apresentar para vocês um conteúdo tão especial, então vocês precisam assistir a aula 3 amanhã junto comigo. Nessa aula eu vou te apresentar um roteiro prático, um passo a passo que você vai poder baixar depois da aula, um PDF seu para levar com você, guardar com você, para consultar sempre que for necessário. Esse roteiro, ele é um guia com todo o passo a passo que você precisa seguir a partir de agora para ler um livro por semana, dominar conteúdo, nunca mais esquecer o que você leu e transformar todo esse conhecimento em resultado prático na sua vida. Então é um guia prático que vai te dizer quais são todos os passos que você precisa executar realmente a partir de agora. Esse roteiro nada mais é do que tudo que você aprendeu até aqui, mais o que você vai aprender ainda na aula 3, transformado em um roteiro prático de implementação. Um guia, um passo a passo, para você ler e começar a implementar cada etapa muito detalhado, muito específico, muito claro, para você já sair daqui da maratona colocando em prática e usando a leitura como sua principal ferramenta de autodesenvolvimento. A maratona, todas as aulas da maratona, elas vão sair do ar no domingo. Então quem tiver comigo na aula amanhã vai receber o seu roteiro, vai poder baixar o roteiro tranquilamente e levar esse arquivo com você para consultar sempre que você precisar, mesmo depois do final da maratona. Ou seja, com esse roteiro você vai poder começar imediatamente a implementar o hábito da leitura na sua vida e já transformar sua relação com a leitura a partir desse exato momento. Ou seja, tudo que eu demorei 10 anos para aprender, lutando aí, buscando, pesquisando cada vez mais informações mais completas, testando técnicas, tudo que eu demorei para aprender 10 anos eu coloquei dentro desse roteiro para você. Então não tem como você perder essa informação. Não faz sentido você não querer ter acesso a essa informação. Então você precisa estar comigo na aula de amanhã para saber como resgatar o seu roteiro de implementação. É muito importante esse material, vai fazer uma diferença tremenda na sua vida. Até porque eu sei que tudo que eu falei até aqui, esse tanto de informação, de técnicas que eu te ensinei, agora parece estar muito claro na sua cabeça, parece que você não vai esquecer disso nunca mais. Mas lembra da curva de esquecimento que eu falei para você? O ser humano esquece 50% do que aprendeu em até uma hora e 70% do que aprendeu em até 24 horas depois desse momento de aprendizado. Então agora o roteiro vai ser muito importante para que você não esqueça tudo que você aprendeu até aqui e ainda o que você vai aprender na aula 3. Você precisa garantir esse arquivo, esse roteiro para te direcionar e destravar de vez a sua leitura. Então você definitivamente não pode perder a aula 3, a nossa aula mais importante até agora, onde eu vou consolidar tudo dentro desse roteiro. E também na aula 3 eu vou passar para vocês o quiz da aula 1, da aula 2 e da aula 3. É um quiz só, abordando todo o conteúdo que a gente aprendeu dentro da maratona, e quem tiver a melhor pontuação no quiz vai ganhar uma bolsa de estudo para a comunidade Lendo e Aprendendo. Então estejam na aula comigo amanhã para vocês não perderem nenhuma informação importante. Essa bolsa é o sonho de todo leitor, então estejam comigo ao vivo amanhã para saber certinho como acessar o quiz, acompanhar todo o conteúdo e gabaritar esse quiz e ganhar a sua bolsa. E amanhã também eu vou te dar todas as instruções para o nosso Clube do Livro, que vai acontecer no domingo ao vivo junto comigo. Eu vou te dar uma aula completa. Então na aula de amanhã eu vou te passar todas as instruções que você precisa, além de te contar muito mais a respeito da comunidade e de tudo que você vai encontrar lá dentro. Então realmente, quando eu falo que a aula 3 vai ser a melhor aula, a aula mais importante da maratona, eu não tô brincando. Eu tô muito feliz, muito empolgada para essa aula, e eu sei que vocês estão também. Então eu te espero amanhã na nossa aula 3.